TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.
Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por 4 jornalistas. Alexandre Garcia, comentarista da Jovem Pan. Leandro Narlock, colunista da Folha de São Paulo e diretor da Árvore do Futuro. Jorge Serrão, comentarista da Jovem Pan e editor do blog Alerta Total. E Christian Costa, editor assistente da revista Oeste. Hoje o Direto ao Ponto recebe José Altino Machado, líder dos garimpeiros da Amazônia.
José Altino Machado é líder dos garimpeiros da Amazônia. Mineiro de Governador Valadares, Zé Altino, como é conhecido, é jornalista, aviador civil e atuou em mais de 50 anos como minerador na região amazônica. Ele é fundador e o atual delegado nacional da União Sindical dos Garimpeiros da Amazônia Legal. Segundo pesquisadores da MAP Biomas, que monitora o uso da terra no país, cerca de 93% dos garimpos estão na Amazônia. Nesta segunda-feira, o Conselho de Defesa Nacional liberou 7 projetos de exploração de ouro em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, numa faixa da fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Na semana passada, 131 balsas de garimpeiros, supostamente ilegais, foram apreendidas no Rio Madeira e pelo menos 60 foram incendiadas numa operação feita pela Polícia Federal em parceria com a Marinha do Brasil. Zé Altino vem ao Direto ao Ponto falar sobre a profissão que começou no século XVII e a operação no norte do país que joga luz na expansão do garimpo no Brasil.
Antes de tudo, eu esclareço que o nosso programa entrou em contato com a Marinha e com a Polícia Federal para que eles dessem a sua versão sobre os fatos de que vamos tratar aqui, alguns dos fatos. E, infelizmente, não recebemos resposta. Zé Altino, o que é que aconteceu? Eu queria que você resumisse para a gente. Em primeiro lugar, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter aqui alguém que conhece efetivamente a Amazônia, que é coisa rara no Brasil. Eu começo perguntando a você o que aconteceu exatamente na semana passada nesse conflito entre Polícia Federal e garimpeiros.
Boa noite a vocês todos primeiro, mas não houve conflito. Houve uma agressão inteiramente estúpida, uma violência desnecessária. E se esqueceram que aquilo que estava ali não era só a ferramenta do trabalho deles. Ali também eram as casas deles, as residências deles. Eles moravam ali com família e tudo. Foi uma estupidez. Não quero repetir palavras de um ex-presidente, mas nunca antes da história desse país aconteceu algo assim. Isso não é comum num país que tem um foro jurídico perfeito e uma consciência democrática. Isso não é comum acontecer isso.
O que que a polícia alegou, a Marinha, o que que eles alegaram?
Eles estavam alegam de sempre, né? Nós, se me permite alongar um pouquinho.
Claro, claro.
Nós estamos permitindo a esse país criar alguns monstros que mais tarde haverão de pagar conta por eles, que é a impunidade desses órgãos. Nós estamos vestindo farda em jovens do IBAMA, do MCBio, sem nenhum treinamento para esse tipo de tarefa, usando arma, postando isso e condutas que não são inerência ao poder policial. E no caso da federal, toda a vida federal sempre pautou, se houve um disparo, houve alguém atingido pelo disparo, morreu alguém e se identificava quem foi o atirador. E é obrigatório, por lei, se identificar e saber quem foi. Hoje nem isso faz mais. Quer dizer, nós estamos implantando, sob esse manto de ambientalismo, nós estamos implantando o poder da impunidade, nesses órgãos que nós temos. E isso provoca esses avanços estúpidos que aconteceram. Quer dizer, se eles tivessem chegado lá, se fosse uma lancha da Marinha ali, uma, com um oficial, uma lancha ou um oficial, quatro soldados, três, da Marinha, fuzileiro, seja lá quem for, juntava aquilo tudo e tirava dali.
Não teria mas acontecido o que aconteceu.
Preferiram um espetáculo mediático para mostrar ao Brasil o que está acontecendo e fazer acontecer isso. E o Brasil inteiro assustou. Eu acho que fez um efeito até contrário. Se alguém estava esperando tirar benefício daquela cena digna de Torquemada, estava esperando tirar isso, se prejudicou, porque realmente isso assustou o país. Isso não existe. Para subir no morro do Rio de Janeiro, lá atrás dos traficantes, tem que pedir licença para o governador. Não vai entrando assim sem mais nem menos. Inclusive tem ordem do ministro Supremo Tribunal para não subir no morro. E pode fazer então aquilo, aquele tipo de coisa? Perfeito. Quer dizer, realmente foi lamentável o que aconteceu.
Alexandre Garcia, com você.
Augusto, primeiro eu quero fazer uma ressalva que eu sou suspeito a fazer pergunta para o Zé Altino, porque nós nos conhecemos há 40 anos. E faz 40 anos que eu recebo um curso sobre a Amazônia do Zé Altino. Ele sempre me participa, tudo que está acontecendo por lá. Primeira vez que nos conhecemos, ele me pôs num avião, um aviãozinho lá em Manaus, o piloto era um Mucura, né? E o avião estava amarrado com arame. Como tinham tirado os bancos do avião para poder caber mais suprimento para o garimpo, eu fui sentado num galão de combustível. E pousamos lá no meio da floresta, numa pista em que eu não conseguiria andar de bicicleta naquela pista. E aí eu fiquei conhecendo os garimpeiros, a vida deles. Por isso eu me choquei, eu fiquei chocado. E eu expressei isso no meu canal do YouTube, quando eu vi essa agressão a que o Zé Altino se refere, né, a balsas em que moravam os garimpeiros com suas famílias, mulher e criança, queimaram roupa de cama, queimaram o dinheiro que eles estavam guardando, queimaram a comida daquele dia. Então, eu não entendi muito bem. Aliás, Zé Altino me lembrou de uma coisa. Se é proibido subir o morro durante a pandemia, o Supremo hoje está votando a proibição do despejo de pessoas que não pagam aluguel. Mas despejaram famílias de garimpeiros de suas casas flutuantes lá no Rio Madeira. Né? Agora, então, a minha pergunta, né? O Zé Altino, o que eu desconfio é que tem organismos estrangeiros influenciando ações como essa. O que é que você acha?
Zé Altino, antes da sua resposta, né, o Alexandre está perguntando se tem estrangeiros, os organismos estrangeiros por trás dessa história. Eu queria registrar que o Alexandre Garcia foi quem nos sugeriu tratar deste tema e enfatizou, que é corretíssimo, eu já sei agora, que você era a pessoa ideal para tratar da questão. Então eu agradeço mais uma vez ao meu amigo Alexandre Garcia. Com a palavra, Zé Altino.
O Alexandre é uma pessoa muito querida por nós todos lá no garimpo e principalmente na Amazônia, né? Porque tem sempre uma palavra abalizada e ponderada. E uma das coisas que falta no Brasil, que provoca essas coisas, uma é cultura. Não se tem cultura sobre o que aconteceu e como as coisas aconteceram. Ninguém se pergunta isso. Então, e hoje está acontecendo uma coisa que está piorando no Brasil. Quer dizer, você hoje tem um enorme litígio entre pessoas discordantes. Há uma discordância, na mesma hora você não presta para aquela pessoa. Eu mesmo tive a oportunidade de ler aí, que estava vindo aqui ao seu programa, já me taxaram como bandido, como... Quer dizer, se você for discordante, você se torna mal, ruim.
É.
Quer dizer, então, cria uma obrigatoriedade que nós todos temos que ser com ideias comuns.
Pensamento
e eu não
único,
tenho ideias comuns, eu apenas faço diferente da maioria do nosso país. Perfeito. Eu faço igual aos povos da Amazônia. Eu quero lembrar a todos aqui que nós, amazônias, temos uma população maior do que a Austrália. E, no entretanto, não é levado em conta aqueles povos. Eu fiz uma palestra até lá no Supremo Tribunal Federal, onde eu disse ao ministro Barroso, falei, ministro, ninguém toca nos povos da Amazônia como se não existisse. Então, se não existisse ninguém, e lá são estados federados, com os mesmos direitos e poderes dos outros estados do Brasil, e que tem esses poderes de decisão e trabalho. E mais, lá no... Oi?
Só um ponto aqui pitoresco, né? Você estava falando com o ministro Barroso, ele ouvindo você, pensando que você fosse de uma ONG, não foi isso?
Pensando que fosse uma ONG?
Não. Apareceram as ONGs, né? As ONGs lá até disseram que a malária na Amazônia cresceu 95%, 85%, quando na verdade ela diminuiu 85%. Quer dizer, o que a ONG tem que arrecadar dinheiro, né? E uma vez eu estava indo para a Inglaterra num seminário lá que o Pichard Charles estava fazendo. Aí fui lá no Itamaraty comunicar que estava indo lá e tal. Aí o embaixador me chamou, ou evitemos nomes, mas falou assim, vai não. Eu falei, mas por quê? O senhor acha isso ruim? Isso tem anos, coisa de 25 anos atrás. Não vai porque eles não podem ser convencidos, Eltino. Se eles forem convencidos das verdades que você porta, eles deixam de ganhar dinheiro. Eles precisam da verdade deles para correr a sacolinha. Você não enxergou isso antes? Aí eu respondi, ministro, eu estava muito ocupado para prestar atenção nesse problema aí, ministro.
O ministro confundiu você com o representante de ONG, não?
Não, ele não confundiu, ele chamou como garimpeiro mesmo. Né? Tanto Sei. Que no final da minha palestra ele me chamou de doutor, eu falei com ele, eu não sou doutor, eu sou só aviador e garimpeiro, para que não exista dúvidas. Mas eu acho que se entendeu, ele foi muito educado, me recebeu muito, muito bem, e estava se tratando daquele dinheiro lá que o pessoal do que faz a festa no Congresso Nacional queria que desse, liberasse o dinheiro para as ONG e tudo. Eu não sei, me parece que não liberou. Depois da participação nossa lá, parece que não houve isso. Porque na hora, até os três bancos falaram antes de mim. Três grandes bancos do Brasil, os maiores. E eu perguntei, falei com o ministro botou na sala aqui um monte de dinheiro. Ninguém falou em gastar com os povos da Amazônia. Quem pode preservar ou destruir é o homem. Então por que não investe no homem?
Agora, Zé Altino, a pergunta que fez o Alexandre. Existe a presença de... Existe o interesse aí, jogo de organismos estrangeiros?
No caso das balsas?
É.
O que eu falo contigo... E tenho falado com a imprensa. A imprensa não tem curiosidade de perguntar por que, que as coisas são assim. Isso. O brasileiro perdeu essa mania também de perguntar por quê.
Então nós estamos perguntando por quê.
É, até pouco tempo eu até falei com o Alexandre. Falei, Alexandre, ninguém mais no Brasil pergunta por quê. O que, que aconteceu? O porquê lá está no requerimento da Brasil Potássio, que está em cima da maior reserva de potássio que tem na América Latina. E onde eles gastaram mais de 300 milhões de dólares para pesquisar. E os garimpeiros estavam em cima disso aí. E a Brasil Potássio, todos sabem, é canadense. Aí move o setor todo estrangeiro em cima daquilo. Quando você vê esses agitos assim na Amazônia, Augusto, pode ter certeza que tem uma coisa por trás. A Amazônia é uma coisa mais formidável. Eu não sei nem se nós brasileiros merecíamos ter a Amazônia. É mais formidável do que muita gente pensa. Quer dizer, falaram, por exemplo, que o estanho no mundo ia acabar desde 15 anos. Quando se descobre as minas de estanho na Amazônia, nós temos as maiores minas de estanho do mundo e que leva aí para consumir ainda 100 anos, 150 anos. Quer dizer, é uma coisa formidável. Quando ela dá, dá muito, ela não dá pouco. A única coisa que ela não tem dado para nós todos é a vitamina C. É por isso que a gente, quando está lá na Amazônia, tem que beber uma cerveja para transpirar a vitamina K e tem que levar outras coisas para poder ter a vitamina C no sangue. Por isso, inclusive, o Yanomami, inclusive, sofre o que sofre é por falta da vitamina C.
Leandro Narlock.
Zé Altino, quem comandou essa ação, essa agressão às balsas de semana passada, foi o vice-presidente Hamilton Mourão, né? Ele que comandou a PF, o Ibama, ele próprio afirmou isso. E, se eu não me engano, ele é seu amigo, você tem uma relação de amizade com ele. O que que aconteceu? Por quê? Perguntando aí por quê. Por que que o vice-presidente agiu dessa maneira que, na sua opinião, foi tão equivocada? Ele está se rendendo aos ambientalistas ou então aos interesses do agronegócio, do Centro-Oeste e do Sudeste, que está com muito medo de boicotes internacionais por causa da Amazônia?
Bom, você disse que tinha uma relação de amizade, eu tinha um bom relacionamento com o então Coronel Mourão, que eu conheci como coronel, chefiando a segunda sessão no CMA da Amazônia, Comando Militar da Amazônia. Então, eu tinha um conhecimento antigo com ele. E ele me recebe em deferência a esse conhecimento antigo. Mas eu quero dizer para vocês todos, e agora eu vou dizer para o Brasil, foi uma das maiores decepções que nós tivemos na Amazônia, não vou dizer do próprio general Mourão, mas foi com o Conselho da Amazônia. Porque nós todos esperamos que ele desse o que falta, desse cultura para quem fosse gerir o país, desse cultura para quem fosse construir as leis para a Amazônia, desse cultura para nós todos aprendermos também a lidar com a selva, em vez de enviar a polícia, enviar técnicos para nós, que nós temos um problema acadêmico no Brasil, que o diplomado, o formado, não gosta de conversar conosco na Amazônia, é um problema de elite cultural, né? No Brasil não tem divisão de classe por ordem econômica, a divisão de classe é por ordem quem estudou, quem não estudou. Isso eu falo mesmo para todo mundo e é assim que a gente sente as coisas. Então, e nós pensamos que o conselho era para isso. Porque se você pensar que criou um conselho amazônico, a primeira coisa que você pensa é em cultura. Para criar nova polícia não precisa, para mandar tanque lá não precisava do conselho, para mandar arma não precisava do conselho. Para esse tipo de coisa não precisava do conselho. Deixava do jeito que está, que nós íamos virando com a Força Nacional, com a Polícia Federal, a gente ia se virando. Mas para nós, realmente, o Conselho não correspondeu. Não vou dizer que da pessoa do general Mourão, porque nós não conhecemos os caninhos do poder, não sabemos se foi por ele que aconteceu isso. Mas, na verdade, o que nós esperávamos era realmente um estudo maior. Tanto que as visitas que ele fala, ele era favorável ao garimpo, o que eu pedia ao general Mourão era para fazer um censo amazônico. General, por que antes de começar qualquer ação na Amazônia, você não faz um censo? A primeira coisa que tem que mostrar para esse país é quantos índios nós temos. A primeira coisa. O senhor vê a grande emissora da televisão falando, por exemplo, tem 30 mil Yanomami. Porra, só tem 6 mil. Que é isso? E tem um troço do tamanho de Portugal. Não é assim. E para começar, não tem nenhuma liderança Yanomami que corresponda ao todo Yanomami, não tem. E lá dentro da área Yanomami tem dois ou três povos diferentes deles. Quer dizer, são coisas assim que eu quis pedir a ele. O maior agrupamento indígena na Amazônia, qual é que é? Ticuna. Quantos são? 22 mil. Quer dizer, você tem áreas na Amazônia, por exemplo, como lá na reserva do Baú, pô, tem 440 índios. A área é maior do que Sergipe. Por que que ela é maior do que Sergipe? Porque ela tinha que alcançar o garimpo que existia lá ao norte dela, que é para eles poderem receber dividendos. Que foi o caso da questão indígena no Brasil, que foi isso que aconteceu. As áreas indígenas cresceram por cima dos garimpos para que eles pudessem se manter em parceria conosco. Quer dizer, essas coisas todas acontecem. E nós esperávamos que o Conselho da Amazônia esclarecesse isso tudo. Os casos dos Mundurucus, que está aí no jornal todo dia, é que um senhor chamado Basta, eu quase que troco o A do Basta pelo O, ele se diz cientista da Fiocruz, não devia nem usar o nome da Fiocruz para falar uma coisa dessa. Ele chegou e disse que pesquisou nos índios Mundurucus com todos esses índios contaminados de mercúrio. Só que foi um cientista tão infeliz que não procurou saber que tipo de mercúrio contaminou os índios. Porque ele ia saber que não é mercúrio de garimpo, porque não pode ser. Aí então ia mandar examinar a Marina Silva, que também é contaminada por mercúrio e nunca chegou perto de um garimpo na vida, nem coisa. Então essas coisas todas eram para o conselho. Tanto assim que antes de acontecer esse caso das moças, eu entrei em contato com um representante do conselho, pedi a ele que dissesse ao general, general, vamos fazer um laboratório com essas dragas? Só vamos aproveitar, já que tem um número expressivo, dragas essas que existem no Rio Madeira desde a década de 50, desde aquela década, só que agora deram um avião novo para uma entidade estrangeira e esse avião novo ficou voando lá e tirou aquela fotografia, aquelas imagens e trouxe para a grande emissora botar lá e botar como se estivesse poluindo. Eu falei com ele, vamos aproveitar a oportunidade, chama a entidade estrangeira, chama a grande rede de televisão, chama todo mundo, leva os técnicos, leva os cientistas lá para cima, leva sociólogos para estudar a formação familiar que está lá, leva tudo isso Vamos testar, vamos ver se tem poluição no rio. Quer dizer, o Rio Madeira é um dos únicos rios no mundo que muda o fundo 3 vezes ao ano. Ela renova o fundo 3 vezes ao ano. E num volume de água daquele do rio navegável, vai dizer que aqueles garimpeiros podem estar poluindo alguma coisa? Por si só, já é uma mentira. Eu não posso ser educado dizendo que é verdade, porque é mentira mesmo. Então, dizer uma coisa absurda dessa, isso é brincadeira. E eu estou dizendo isso a eles. Vamos levar a equipe científica, chama todos os interessados. Vamos analisar, vamos ver se polui, vamos ver se os ribeirinhos que vivem deles também estão incomodados com a presença dele, como a entidade botou lá no ar para gravar que eles estavam incomodados pela presença dos garimpeiros. Todos ali, a margem do Rio Madeira, a maioria vive daqueles garimpeiros. De cabo a rabo, pegando lá em Porto Velho, chegando lá no Amazonas, vivem daquela atividade. O suporte econômico vem daqueles garimpeiros, que é o maior suporte econômico. Em vez de fazer o exame, preferiu lançar as autoridades armadas em cima. Né? A Marinha sozinha, se fosse o caso de tirar, em vez de dar um espetáculo bélico como foi dado, um absurdo daquele, tiraria brincando e aprenderia tudo. Aprenderia o equipamento, mas as casas deles, pelo menos, deveriam ter deixado.
Jorge Serrão.
Saudações, José Altino. A gente tem uma imagem da Amazônia muito distorcida e dos garimpeiros mais ainda. A gente aqui da cidade grande praticamente não consegue entender o que que é o garimpeiro e a visão romantizada ou ruim desse profissional. Fala-se em mais de 300 mil garimpeiros no Brasil. Qual é a realidade desse profissional que atua na região Amazônia?
Eu posso dizer que nós somos uma turma de excepcionais no Brasil. A Amazônia tem gente de todos os estados brasileiros. Ela só não tem uma coisa, ela só não tem vagabundo. Inclusive, como um ator pornô aqui gravou um vídeo dizendo que tirasse os vagabundos do garimpeiro lá. Quer dizer, não tem garimpeiro nenhum ganhando vida com sexo comercial ao vivo, como acontece com esse nobre deputado. Mas nós somos especiais nisso. E vou fazer um parênteses aqui para dizer que nós também não temos baiano na Amazônia. O baiano é um povo mais alegre, mais satisfeito, mais feliz que nós, nos outros estados, então não vão para a Amazônia também. É os que vão se transformam em políticos. Então, não é um conjunto de gente que foi uma peneira que se passou no país, e quem tem talento, quem tem capacidade de trabalho e quem sabe trabalhar e se virar sozinho, sem depender da União, como o Brasil acostumou, vai para a Amazônia. Em 1988, nós recebemos lá 1,5 milhão de pessoas, isso contado, e o governo se mexeu, foram para a Amazônia. Quer dizer, essa horda de garimpeiro está sempre aumentada por aqueles que, para não pegar mendicância, virar morador de rua aqui, nem em outra cidade brasileira, como hoje está cheio, vão para lá.
Qual é o perfil médio desse pessoal, desses garimpeiros? Idade, tipo,
cultura
familiar,
não muito alta, mas o perfil maior que todos têm é a coragem. Todos são muito corajosos.
Mas os ambientalistas...
Não tem gente fácil. Não são violentos, prova disso, que faz uma operação dessa em cima deles. Não teve nenhum que respondeu ao fogo, embora eu acho que um dia vai acontecer isso, e já preveni demais as autoridades, estão forçando demais a Amazônia em muitos pontos diferentes, ou é no Amapá, ou é no sul do Pará, lá em São Pedro de Xingu, ou é na outra região, no Tapajós, ou é lá em Rondônia, a mesma coisa, essa turma, inclusive, das balsas de Rondônia. Quer dizer, isso está apertando demais. O que estão pensando em fazer o quê com esse pessoal? Eu tenho uma parte da minha vida em Roraima, eu estou vindo de Roraima agora, da semana passada. Estava lá em Roraima, saímos lá, nós estamos vendo as habitações dos venezuelanos. Você precisa ver aquilo, Jorge. É uma coisa incrível. Nós temos mais de 10 mil mulheres venezuelanas que pariram no Brasil, nessa acolhida nacional para os venezuelanos, pariram aqui, e o pai saía correndo, ia lá registrar o filho como brasileiro para receber Bolsa Família. E eles voltam para a Venezuela e vêm aqui só no dia de receber. Quer dizer, a acolhida do venezuelano é essa, e a acolhida do nacional que está lá na Amazônia, como os garimpeiros que estavam lá nas balsas e outros lugares também que estão queimando hoje, a acolhida deles é essa, é cacete? Ué, então, eu não estou entendendo. Uma coisa que os próprios paulistas têm que entender e os outros estados do Brasil é que lá são estados federados. Lá é, faz parte da União Brasileira. E nós somos brasileiros dentro da nação brasileira. Nós estamos ocupando, estamos ocupantes delas. Nós não somos delas, nós não somos donos da Amazônia, mas vocês aqui no Sul também não são. Nós não temos que pedir licença para vocês para estar lá na Amazônia, como aparentemente está aparecendo agora. Ele tem que beijar a mão do senhor para poder estar na Amazônia. Agora, imagina bem, senhores, se existe todo esse interesse internacional em cima da Amazônia, essa coisa toda, conosco lá dentro, e se nós não tivéssemos lá, o que, que virava aquilo lá? Já tinha ocupado há muito tempo, né? Aí, quando você pergunta o perfil garimpeiro é que conquistou o Amapá para o Brasil. Tomou na marra dos franceses. Foi assim que foi conquistado. As fronteiras brasileiras, todas foram onde foram, pela garimpagem. Quando a Inglaterra inventou o papel moeda, é que aí perdeu os interesses, o ouro recuou um pouco, a prata também recuou. Aí essas expedições, essa saga de aventureiros para em busca da fortuna, arrefeceu. Só que com o avançar dos anos, passar dos anos, e com os apertos e com a diferença cultural, aqueles que tinham pouca cultura foram, então, se aventurar novamente nessas áreas.
Pergunta curtinha, resposta rápida.
Só um minutinho, Jorge. Sim. Só para o Cristian estrear aqui tá na roda, aí depois vocês continuam.
Boa noite, Zé Altino. Christian. Boa noite a todos. Zé Altino, o governo tem um projeto de lei para regulamentar a mineração em terras indígenas. Como é que o senhor avalia esse projeto?
As áreas indígenas, aquilo que eu falei, o governo é interessante. O governo até agora faz de conta que ele não vê e nós também fazemos de conta que ele não sabe. Mas nós estamos garimpando junto com os índios Mundurucus tem 70 anos. 70. Nós temos as maiores reservas de diamantes do mundo. Não podemos explorá-las comercialmente e tudo, porque nós estamos garimpando com os índios Sintalagas, tem 30. Então, com os carpós, a mesma coisa. Então, isso vai... Vocês acham mesmo que nós estaríamos e teria garimpeiro dentro da área Yanomami se os índios Yanomami não quisessem? Mas nunca. Não ia ficar ninguém lá se os índios não quisessem. E existe uma coisa que se chama convivência. Os garimpeiros ocupam a mesma área Yanomami, mas com distâncias enormes entre si. E os Yanomami só aparecem para receber o royalty que os garimpeiros pagam dos motores e tudo, essa coisa toda. Então isso hoje é uma realidade amazônica que o Conselho deveria ter visto. E foi dito muitas vezes, peraí, se eu só tirar os garimpeiros de perto dos índios, eles morrem primeiro que nós. Nós saímos dali e vamos para outra área, mas os índios não tem como fazer isso. Eles estão presos na mesma área. Então isso não é levado em conta por ninguém. Quer dizer, estão todo mundo achando que os índios só vão pedir bênção?
Com que o garimpeiro ganha mais dinheiro na Amazônia? Explorando o quê, efetivamente? Ouro, pedra preciosa
ou outros minérios? Pedra preciosa tem muito pouco. Né? Tem a questão dos diamantes, dessas minas. Mas eu posso garantir para vocês que os garimpeiros devem ganhar mais do que um engenheiro aqui em São Paulo.
Sim, mas com o quê? Explorando o quê?
Explorando ouro. Ouro. Porque lá, e agora até o Ministério Público está surgindo com essa, né? Que o Ministério Público tem um problema. E eu já falava isso na época da Constituição. Falava assim, desses poderes do Ministério Público, na hora que menino botar a mão nesses poderes, vai ser o capeta. E não deu outra, né? Foi deixar menino ser do Ministério, eles questionam muito esse trabalho do garimpeiro e agora começaram a questionar a relação capital-trabalho. A relação capital-trabalho do garimpo é a mesma da pesca universal. A mesma coisa. O armador, o dono do navio e o marujo. Para nós é a mesma coisa. Aí aqui já se intitula dono de garimpo como se fosse dono de senzala, que é isso, pô. Não é assim. Quer dizer, são todos parceiros. Se você chamar um daqueles garimpeiros e falar, me dá sua carteira de trabalho, você vai trabalhar de empregado, você fica sozinho no arranjo.
Direto ao ponto, com Augusto Nunes.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Direto ao ponto, com Augusto Nunes.
Agora, quem ganha efetivamente com a compra desse minério, desse ouro, desse diamante? Como é que é essa comercialização, legal ou ilegal? É tudo legal ou é ilegal também?
Continuando a pergunta, porque os ambientalistas, eles costumam dizer que nada daquilo que se queimou pertencia às famílias, que na verdade eram pessoas muito ricas, os garimpeiros que fugiram. Isso condiz nas balsas.
As balsas do garimpeiro da Ribadeira?
Claro.
Eles são mais velhos que qualquer ambientalista que você citou ali no Ribadeira. Aquilo é uma coisa tradicional do Ribadeira. Aquilo é tradicional. Foi em 86, inclusive a União Sindical que eu presidi durante alguns anos, ela foi criada e fundada em Porto Velho. Porque a Marinha esteve lá e prendeu as balsas lá, não porque estava trabalhando de forma ilegal, que esse termo até nós vamos falar sobre ele depois, mas porque estava atrapalhando o canal de navegação. Aí a turma fez um acordo com a Marinha para liberar sempre o canal de navegação, não criar nenhum impedimento, nenhum risco ao canal de navegação. Esse é o acordo que nós tínhamos com a Marinha, que estava valendo até a Marinha, me parece, compactuar com o que aconteceu agora. Quer dizer, não vamos esquecer que aquele rio é um rio federal sob comando da Marinha. Quem tinha que fazer a operação seria a Marinha, a obrigação seria dela, da Marinha Brasileira. É ela que seria a comandante daquela operação. Não se sabe como ela se ausentou. Ela que tem andado tanto ausente ficou mais. Então, por isso que aconteceu isso. Mas esses garimpeiros que muita gente pergunta... Essa coisa, aquilo é tradicionalíssimo ali no Ribadeiro. Talvez seja dos mais tradicionais. Lá é mais tradicional do que a Serra Pelada. Porque a Serra Pelada, no princípio, nós nem considerávamos garimpo. Para nós, aquilo era uma mina sendo trabalhada a céu aberto. Porque o garimpeiro, obrigatoriamente, ele tem que ter o talento de sair, procurar e achar o achado mineral. Ele tem que ter esse talento, seja no rio, seja na profundeza do rio, dentro do igarapé na mata, ele tem que ter esse talento. Esse é o garimpeiro. E nessa relação que você disse, todos têm os percentuais naturais. E eu posso te garantir o seguinte, se o Ministério Público for dentro do garimpo, ele vai descobrir sensadamente que o diploma dele vale pouco no garimpo, porque tem garimpeiro que ganha mais que ele.
Agora, como é que é esse negócio? Serrão, eu queria ouvir agora a pergunta do Alexandre Machado.
Alexandre Garcia.
Vamos lá, vamos sair do Rio Madeira e vamos lá para o Raposa Serra do Sol. O Zé Altino mencionou aí os Yanomami. O tamanho de uma área, tamanho de Portugal, que pela proposta do governo e pela confirmação do Supremo, fica uma área contínua. Havia 5% da produção do arroz do Brasil lá e acabou. Zé Altino, bom, ainda tem um rio lá que podia ter uma hidrelétrica e abastecer Roraima daquilo que não tem, que é a energia elétrica que vinha da Venezuela e não vem mais. Como é que se resolve aquela a reserva indígena numa fronteira, em uma fronteira delicada, como é a fronteira com a Venezuela? Como é que se recupera a produção de arroz que tinha lá? Será que os indígenas de lá não podem voltar a produzir arroz? Não podem tirar a riqueza do solo? O que está acontecendo com essa área que se chama Reserva da Raposa Serra do Sol?
Alexandre, o maior problema do país é que aqui se permite que qualquer um faça e constitua uma ONG e comece a correr a sacolinha com coisas falsas, e isso provoca uma condução do interesse nacional para um rumo que não é o que deveria ser. Ninguém aqui nunca questionou por que tu tá pagando luz cara. Eu não sei por que o Sul não questionou. Nós lá no Norte sabemos por que vocês estão pagando luz cara. E vocês aqui não sabem por que a luz aqui tá cara. Lá foram construir a hidrelétrica de São Luís, o Tapajós. Sabia-se que na necessidade energética daí há 6 anos. Aí eu fui chamado lá em Itaituba urgente, porque estava lá o pessoal de uma entidade também estrangeira, pegando os índios de Mundurucu, assim, pares de famílias, e colocando ao longo da margem do rio Tapajós, e lá falando, mantendo eles com bolsa e tudo ali, para dizer que era indígena, e criou um problema danado com aquilo. Foi no fim do governo Temer. Aí ficou esse impasse, era indígena, não era, parou, analisou. Já estava com o dinheiro pronto, já estava tudo, o próprio batalhão de engenharia já estava lançando os piquetes da bacia de inundação, paralisou lá. Eu não vou nem falar de Belo Monte, aquilo é uma vergonha nacional. Uma represa daquele tamanho no Xingu, que podia gerar tanto quanto Itaipu, todos sabem disso, 18 turbinas, está trabalhando com um, porque nós tivemos uma ministra do meio ambiente que interferiu no projeto, e todos interferiram, e o resultado está lá. Um dinheiro envolvido, gasto no absurdo, e nós todos da Amazônia acompanhando e vendo e assistindo acontecer isso.
Quem é a ministra, Zé Altino? Quem é a ministra?
Marina Silva. Aí pode se dizer, porque ela claro. Realmente foi que criou tanto problema de meio ambiente, sempre com a culpa dos índios, né?
E que Ministério Público ajudou, né? Ministério Público ajudou também.
Ministério Público ajudou?
Ah, sempre. Depois que me deram diploma de procurador para menina no Ministério Público, danou-se, perderam a ponderação e equilíbrio. Quer dizer, eles não raciocinam a favor do país, eles não raciocinam a favor da lei, da legalidade e do direito. Eles são facções, o Ministério Público virou uma facção política no Brasil, dá palpite até que no que não é da conta deles.
Agora, Zé Altino, eu também tenho a mesma curiosidade do Alexandre, né? O que é que você faria, se você tivesse plenos poderes para tratar da Raposa Serra do Sol, o que é que você faria com essa reserva?
Eu acho que vocês também não sabem o que, é que aconteceu ali.
Aquilo ali é uma
artificialidade do Supremo Tribunal Federal.
Sim.
E uma responsabilidade.
Não, eu sei o que aconteceu, mas eu digo que se você tivesse plenos poderes, faz de conta que não há essa decisão.
Mas eu acho que você não sabe de uma coisa.
O que você faria?
Índio Macuxi não é índio brasileiro. E olha pra saber. Os índios Macuxi são caribês, vieram da Venezuela fugindo da escravidão do plantio de cana dos espanhóis. Entraram em Roraima, os nossos índios são os apixanas, deram um cacete nos índios apixanas, assim, foi o maior genocídio de índio contra índio desse país. E vou lembrar vocês uma coisa que vocês todos devem lembrar. Quando o Supremo estava discutindo fazer a Raposa Serra do Sol, metade queria, outra metade não queria.
Isso.
Não sei se vocês se lembram disso.
Isso, lembro.
A metade que não queria era a apixana, né, os índios brasileiros. A metade que queria eram os macuxis, que não são brasileiros. E lá tinha uma afronta nacional, que é a presença de um padre da Consolata, chamado Jorge Dalben, que agora voltou lá em Roraima, está lá agora, que ia dentro da Goiânia, ver onde tinha algum índio macuxi, e mudava esse para cá, para o Brasil. Aí você perguntava, pô, padre, você está trazendo índio fora do país para cá? O que é que você quer, aumentar a população? Ele me respondia pra gente, índio não tem nacionalidade, pode ficar para lá e para cá. Eu falei, não, mas aí não, você está fazendo aldeia aqui, ué. E assim foi feito, e a autoridade brasileira não se deu conta disso.
O que é que deveria ter sido feito?
Ó, deveria, primeira coisa, afastar alguns antropólogos de dentro da FUNAI, que transformaram a antropologia em política. E não é. Aqui você tem que estudar a história do país, você tem que ver a realidade que você tem na mão. Você vai construir uma área indígena, você tem que ver quantos índios têm e qual a necessidade que eles têm. Muita gente fala, por exemplo, que o índio tem baixa imunidade para doenças. Tem. Por que é que tem? Porque a Amazônia não tem vitamina C. Só por isso. Quer dizer, aí na época que estava fechando o garimpo em Roraima, uma das vezes estava fechando, nós tínhamos plantado lá dentro do garimpo uma série de maracujá e tudo, essa coisa, está lá plantado. Nas nossas pistas, gente, planta aí maracujá. Quando chegou o pessoal da frente, entrou cortando tudo, porque estava junto com os padres da Consolada, tira isso, Falei, por quê? Vocês não podem modificar o hábito alimentar dos índios? Falei, mas isso é um santo remédio deles, deixa... Não, teve que tirar. Uhum. Então, esse, essa baixa imunologia dos xenomames, dos ossos também, é assim, os índios que têm nas suas áreas vitamina C, estão fortes, saborosos, você vê os xavãs, os ossos são todos de saúde perfeita, por causa disso, porque eles já entenderam qual é o problema deles. Uhum. Então, isso é uma verdade. Então, você pega um país desse tamanho, magnífico, desse tamanho, e você pega e vai ser dirigido e administrado por interesses de facções, por causa de um porqueira que vai lá com uma grande rede de televisão e fala uma besteira daquele tamanho na televisão, e o povo acredita e ainda dá dinheiro para o infeliz fazer aquilo ali. Você vai administrado por isso? Porque falou uma coisa dessa? Você não se preocupa de ir lá ver o que é que é? Você não se preocupa de aprender o que é com o próprio povo do país? Isso é brincadeira, estão brincando. Só que estão brincando com a gente especial, que é o que você perguntou. Estão brincando com os garimpeiros da Amazônia.
Cristian. Zé Altino, o Brasil é constantemente atacado por países europeus com um discurso ambientalista de que nós não preservamos as nossas florestas, sobretudo a Amazônia. O que o senhor pensa sobre isso?
O que você repete, Fabinho, por favor? Depois do Covid, fica meio surdo.
Os países europeus, eles constantemente atacam o Brasil, porque nós supostamente não preservamos as nossas florestas, sobretudo a floresta amazônica. Qual que é a sua avaliação sobre isso?
É muito simples. Eu cheguei a discutir isso, inclusive, com o Conselho da Amazônia. Por que o governo brasileiro não propõe para eles plantar 10% das florestas deles nos países deles? Só 10%. Eles recuperam 10% do país deles. Já vai ser a cobertura vegetal ao longo do mundo, vai dar tudo certo. Faz a China fazer isso. Faz a Europa fazer isso. E o problema deles é um só. Vamos olhar o lado comercial. Porque o Brasil chegou. Só quem não vê isso é quem não faz. É só quem se tranca e não vai além do horizonte, que é o problema. O brasileiro viaja pouco internamente. A verdade é que o Brasil chegou. Hoje nós somos uma potência, seja mineral, pelos garimpeiros e pelas empresas brasileiras, ou seja, na produção, na agricultura. Nós chegamos, e chegamos como? Isso foi o Geisel que fez. Quando ele chamou o Aso Polinero, ele falou, Aso, o que nós temos que fazer para jogar a agricultura nacional para cima? O Aso respondeu para ele da mesma coisa, presidente, nós estamos plantando e colhendo como nós fazíamos no tempo do Império. Isso se chama banco de escola. Nós vamos dar bolsa para tudo, vamos recuperar o país. E foi banco de escola que fez isso aí, esse agronegócio, e que jogou o país para o mundo. Hoje, quando você vê falar negócio de vaca louca, toda hora eles tentam imputar para o Brasil. Porque nós hoje estamos no comércio com um domínio absurdo. Nós temos o maior rebanho do mundo, sai pelo Porto de Belém mais de 100 animais vivos por ano. Quer dizer, é um absurdo. Hoje nós estamos dominando mesmo matéria de carne, essas coisas. Só a Rússia compra mais de 500 mil toneladas por ano. Porco, galinha, frango, tudo. O domínio é nosso. Então, se você tem o domínio do combustível humano, que é a alimentação, você está com tudo na mão.
O nosso governo sabe defender o Brasil nessa área?
Sabe nada, sabe? Vai, tem uma organização que começa a ter agora aí, essa época da Escócia lá, pedindo a credencial dessa Índia para falar o que falou, procurando saber de onde ela era. Como é que se explica com o organismo daquele que se intitula, é para o mundo inteiro, tratar do meio ambiente do mundo inteiro, recebe uma pessoa que não sabe qual a classificação e qual a legitimidade que ela tem de estar ali? Qual a legitimidade daquilo ali? E pior, um mês antes, saem dois xenomames aqui do Brasil, que são dois gordos, são os dois xenomames gordos que existem, que foram criadas pela Consolata, vão a Gênova, são recebidos pelo organismo da ONU e eles dizem lá nesse organismo que uma draga de garimpeiro no Rio chupou dois meninos. Ó, o que é que esse menino está fazendo a 5 metros de profundidade lá no Rio, que a draga chupou ele por um tubo de 10 polegadas? Quer dizer, e isso repercute, isso vai. Aí corre essa colinha de pressa, vai pegar um dinheiro para ajudar os anomames. É isso que está acontecendo. O que já ficou de gente rica por causa desses anomames não está no gibi. Ao que nós sabemos agora, eles estão repassando até um bocado de fundo para a rede de televisão. Quer dizer, a quantidade nós não sabemos, mas vamos procurar saber. Mas está ficando muita gente rica, aprendendo a ganhar dinheiro com a boca, aprendendo a ganhar dinheiro com coisas falsas, cria o pânico social, cria uma incerteza ambiental na cabeça da gente. Você vê, vocês aqui em São Paulo estão ali com o Rio Tietê, já deu água preta, já deu tudo, e tem 18 milhões de habitantes nesse entorno aqui. Ninguém nunca preocupou com isso? Eles nunca vão falar para aplicar mais dinheiro nesse rio, para melhorar a coisa, e vai atrás de nós, lá no Rio Madeira, lá, um rio daquele tamanho, que dá uns 50 Tietê desse, com volume de água. Quer dizer, então está mal empregado a curiosidade, não só do malfeitor, da ONG, como da própria imprensa, que não questiona isso.
Na LOC.
Zé Altino, voltando à pergunta, à primeira pergunta do Christian, sobre o projeto de lei 191 para regularizar a mineração em terra indígena. É assim na Austrália. A Austrália, 80% do minério do território do norte da Austrália vem de terras aborígenes. O Canadá tem 450 acordos de mineração com povos nativos também. E muita gente fala que no Brasil, para acabar essa criminalidade relacionada ao garimpo, esses conflitos com índios, uma forma seria legalizar, né? Tornar isso regular. Mas você não é muito a favor, você já se manifestou contra a UPL, a aprovação desse projeto de lei. Por quê?
Antes de responder, eu vou até pedir para nós trocar o termo criminalidade do garimpo, porque no garimpo não tem isso.
Bom, mas tem muito conflito, né?
Não, a gente foi... não. No garimpo não tem promiscuidade. No garimpo nós não conhecemos a palavra puta e prostituta. No garimpo as mulheres são mais respeitadas. Nesse Brasil é lá no garimpo. No garimpo ninguém dá um tapa numa mulher. E no garimpo não se aproxima de... E ninguém convive na Amazônia com insegurança.
Mas não seria
então,
bom ter empresas?
O crime já fica detido na fonte. Na fonte. E a maior confusão que todos fazem, inclusive a própria imprensa faz, por que que aqui em São Paulo o próprio governo reconhece que nós temos mais de 30 milhões de informais? E por que que nós, o garimpeiro, não somos informais? Por quê? Porque nós estamos na Amazônia, aí nós viramos ilegais. Ilegal para nós na Amazônia é a lei, que só vem contra tudo que a sociedade lá se arrumou. Para nós, ilegal é a lei. Você chega num lugar, diz os maiores juristas aí do Brasil, não sou advogado, mas posso dizer e repetir o que eles dizem. A maior fonte do direito é a cultura, a educação e a tradição do povo. Fizeram isso para nós na Amazônia? Não.
Alexandre Garcia.
Ô Zé Altino, reserva indígena não é fronteira, não é só lá com a Venezuela, não. É ao longo de toda a fronteira da Amazônia, reserva indígena. Isso é coincidência ou o que que é?
Não, nós fazemos, o brasileiro pode esperar se continuar nesse ritmo, ou nós vamos ter que reverter isso, fazendo mal para os índios, prejudicando a própria comunidade indígena, para reverter essa situação, ou o Brasil vai contar aí com protetorados da ONU numa série de regiões. Porque até uns anos atrás não podia existir terra indígena a menos 50 quilômetros da fronteira. Não existia isso.
Pode continuar respondendo.
Então essas coisas todas foram modificadas agora, há pouco tempo, que aumentaram essas áreas. E todas as áreas, Leandro, foram aumentadas, as áreas indígenas, para cima dos garimpos. Quer dizer, eu tinha um garimpo no Traíra, por exemplo, tinha documento, tinha tudo. Quer dizer, aí houve aquele negócio lá que o pessoal do exército foi atacado pelas facas, que aquilo nunca existiu. Aquilo foi um
discurso
que aconteceu na fronteira, no comportamento soldado brasileiro. Aí morreram alguns soldados, aquilo trouxe aquela bagunça. Mas não tinha, lá não era área indígena. Tanto assim que eu tinha a documentação toda da área. Aí tinha um garimpo mais acima do Cachoeira dos Machados.
Acho que o Alexandre quer fazer alguma observação.
Pois é, os índios que eu conheço, né, eles se chamam de parentes. Agora, eu vejo nós jornalistas chamando esses índios de nações. Né? Esse nações já implica uma certa secessão do território brasileiro, quando os próprios índios, pelo menos aqueles que eu conheço, se chamam de parentes. Eles não se consideram nação, eles se consideram nação brasileira, são brasileiros, né? Querem agir como brasileiros, ter autonomia como brasileiros. Como é que você que está muito mais próximo, Como é que você vê isso?
Olha, Alexandre, esse abuso da criação de nação vem da nossa falha, porque nós não conseguimos fazer uma nação nesse país. O que acontece conosco lá não interessa para o paulista, não interessa para o gaúcho. O que acontece com o nordestino não interessa para o carioca. Quer dizer, nós não temos uma visão de nação. E por nós não termos a visão, nós não aprendemos com o rei português, todo mundo fala que era burro, mas foi mais inteligente que nós, ao fazer as capitanias hereditárias, você sabe disso. Porque ele queria criar um conceito de nação. E nós aí, depois da ditadura de Vargas, quando tirou as constituições fortes nos estados, o conceito de nação perdeu. Aí depois veio o regime militar que cria um MEC, que unifica o ensino no Brasil, que pega o livro, o mesmo livro do Rio Grande do Sul, é o mesmo lá do Recife, do Pernambuco, é o mesmo lá da... Quer dizer, tira os heróis nacionais, tira as referências de valor do país. Aí nós não nos transformamos em nação. E quem não tem nação, não tem tradição. E quem não tem tradição, o mundo não respeita. Por isso que toda hora tem gente batendo na bunda da gente, pelo mundo afora. Porque nós não temos tradição. Nem assim de amor ao país, de aquele sentimento nacionalista. A gente só sente aquele nacionalismo quando bate no que é da gente. Se estiver batendo lá na Amazônia, não tem importância. Pode fazer, está lá na Amazônia. Como diz o Leandro, né? É a criminalidade do garimpo. Então pode bater à vontade. Como se todos fossem realmente criminosos. Mas não é assim, nós precisamos revigorar. Isso é só banco de escola, isso é só um retorno de quem sabe mexer com a educação nacional, para criar esse espírito de unificação. Porque nós temos, para você ver, na Amazônia nós temos um conceito de nação da garimpagem lá. Você pode ver, tem certeza que o programa de vocês hoje está sendo assistido aqui de Rondônia no Amapá e com o sul do Pará. Eu sei que lá tem esse espírito. Lá não é fácil a segunda. Pode levar fácil um ataque como esse, de arma e tudo, porque não é a índole do pessoal que está lá, não é essa a índole. Quer dizer, mas nós temos um espírito nacionalista maior do que aqui. E por isso é que os estrangeiros não prosperam muito lá na Amazônia. Vem prosperar aqui, apanhando dinheiro.
Mas vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o líder dos garimpeiros da Amazônia, José Altino Machado, o Zé Altino.
Direto ao ponto, com Augusto.
De volta para a última parte da entrevista com o minerador e líder dos garimpeiros da Amazônia, Zé Altino. Zé Altino, eu queria saber o que é que você achou da liberação desses 7 projetos de exploração de jazidas, né, na Amazônia. A autorização saiu hoje, né, foram liberados pelo general Augusto Heleno. O que é que você achou?
Aquilo, como sempre, é maldade com o general. Ele não liberou coisa nenhuma. Aquilo é a função dele. Ele simplesmente responde a uma pergunta do órgão gestor, perfeito, que é a Agência Nacional de Mineração. Esta empresa tem maioria nacional? Esta empresa é dirigida por brasileiro para poder atuar nessas áreas? Ele só responde sim ou não. Não cabe a ele negar nem dar nada.
A decisão é
da agência lá.
Da agência.
O GSI responde de acordo com o que manda a lei, que manda a Constituição, dizendo se pode ou não. Se a pessoa está apta a fazer aquela solicitação. Aí a imprensa já põe como se fora o general Hernando dando Constituição. Como é que ele disse?
Fica esclarecido.
Leandro, eu tenho vontade, eu gostaria de explicar uma coisa para o Leandro. Vocês da Folha de São Paulo, eu falo com liberdade, porque de vez em quando eu converso com o Sérgio Dávila e já escrevi alguns artigos na Folha de São Paulo também. Inclusive esse também da Barragem de São Luís. Mas vocês, em dezembro de 2017, botaram na primeira página a Polícia Federal incendiando uma draga dos índios mundurucus. Totalmente dos índios. Foi quando foi assassinado aquele índio, estava fugindo pela floresta, o federal disparou um tiro, acertou na cabeça dele, e esse, o federal está respondendo até hoje na justiça por isso.
Eu não represento a Folha, né? Sou só colunista do jornal, né?
Passou um tempinho, mais um ano depois, Vocês subiram com a equipe de repórter para subir o Rio das Tropas, que era onde existia um garimpo ilegal de garimpeiros da área Mundurucu. Vocês se juntaram a um grupo, eu falo vocês, desculpa, que você integra lá o esquadrão da Folha. Vocês se juntaram a um grupo de índios apresentados por uma ONG que subiu lá com vocês para chegar no garimpo. Aliás, não era o Rio da Tropa, era o outro deles lá, acho que era o Curuá. Aí, vocês mesmos escreveram que a maior surpresa quando chegou lá foi descobrir que quem estava garimpando eram os próprios índios, que não tinha garimpeiro nenhum lá dentro. E vocês escreveram isso no jornal. Muito bem, no pé desta matéria, no pé dessa matéria, estava lá escrito que a passagem e as despesas de transporte da equipe de reportagem foram pagas pela ONG norueguesa. E nós mandamos levantar por que que essa ONG estava fazendo isso, por que que estava jogando a imprensa nacional em cima da garimpagem, como se a garimpagem tivesse alguma coisa com aquilo. Mas não estamos entendendo. E coincidiu exatamente que 3 meses antes tinha acontecido o desastre da Hydra, aquela companhia norueguesa que explora alumínio lá na Amazônia. Foi uma das maiores poluições que já aconteceram na Amazônia. Uhum. Para despertar aquilo ali, joga para garimpar, vai lá, publica pelos garimpeiros, fala que é os garimpeiros, e vocês não publicaram mais nada do desastre ambiental da Hydra. Tal qual agora, que está lá procurando os garimpeiros, tem essa empresa de Paracatu, canadense. Vocês podiam fazer uma visita lá, vocês ficam horrorizados que vocês vão ver. Vocês não acreditam no troço daquele. Ela foi envolvida agora por um derramamento que contaminou a área lá, um produto químico, e a Folha publicou o relatório deles dizendo que aquilo é porque teve garimpeiro lá. O garimpeiro de Paracatu é do tempo da Dona Beija. Quer dizer, aí a empresa termina o relatório dizendo que é porque tinha garimpeiro. Quer dizer, como é que pode acontecer um negócio desse? E eu tenho uma fé na Folha inabalável, tanto que eu falei até com a Dona Tereza, secretária do Sérgio Galo, falei, Dona Tereza, eu tenho uma fé inabalável na Folha. Lamento até que ela tenha deixado de fazer a Folha impressa. Eu a recebia toda manhã em casa até ela resolver encerrar a comunicação comigo. Mas eu não entendo por que que a imprensa tem agido assim e por que que haja assim. A falta de curiosidade de saber por que que está acontecendo isso.
Serral.
Uma pergunta econômica. Um grande conhecedor da Amazônia, o almirante Roberto Gani Silva, dizia que a Amazônia tinha que ser conservada e não preservada. O conservada significava o quê? A utilização, a exploração racional e sustentável daquela região. Qual é o projeto, qual é a vocação econômica que vocês, garimpeiros, enxergam para a Amazônia? O trabalho artesanal, extrativismo ou a grande exploração industrial, como querem aí os grandes países estrangeiros?
Eu já acho que quem amarra o setor garimpeiro é a legislação. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem direito de descoberta. Essa pessoa que escolhe uma ação danada, que se provoca, o que que isso ocasiona? Você não ter direito de descoberta? Se você estiver andando na base do Rio Tocantins e chutar lá um diamante no chão, se você pegar, você está cometendo um crime. Você não pode fazer. Que aqui pertence à União.
Pedra da União, é.
Aí você pergunta assim, quem é que é a União? A União é a sociedade nacional. Então deveria ser pelo achado mineral, como no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por que que aqui no Brasil é assim? Porque no tempo de Dom João, quando veio para o Brasil, ele dava as terras, as sesmarias, grandes latifúndios, grandes fazendas, grandes terras para ter engenho, para ter açúcar. Mas ele não dava subsolo. O subsolo era da coroa, do rei. Passou todo mundo. Antigamente tinha as constituições estaduais que davam os manifestos de lavra podendo distribuir os seus estaduais. Aí a ditadura do Vargas caçou isso. Aí continuou o rei presidente decidindo de quem é o subsolo. Quer dizer, você não pode tirar do talento do distribuidor a propriedade. Você tem que ter pelo menos um mínimo. Quem descobrir é dono. A hora que passar essa lei no Brasil, o Brasil vai explodir em mil novas descobertas. Quando você me parar assim, é por causa disso. E o garimpeiro brasileiro, o problema dele, qual é que é? Ele não tem acesso. Eu posso ser o maior minerador do Brasil, você vai continuar me chamando de garimpeiro, porque eu não tenho acesso. Quando os garimpeiros da Califórnia, que na época da descoberta lá do ouro da Califórnia, eles é que detiveram a teoria do Karl Marx lá na Europa, simplesmente porque fizeram a fortuna e o tesouramento atingir as classes populares, por isso. E aqueles garimpeiros é que fundaram o Banco of America. E eles não puderam assinar a fundação do banco, porque é turma de analfabeto, para você ver quem era. Quer dizer, lei de acesso. E os garimpeiros na Amazônia, nem no Brasil, lugar nenhum, tem acesso a porra nenhuma.
Zé Altino, muita gente está querendo saber, se é pergunta inevitável. Você já ganhou muito dinheiro com o garimpo? A segunda pergunta, qual foi o teu maior achado no garimpo?
Eu ganhei, mas o maior achado que eu tive lá foi ter sido preso.
Ah, conta pra gente.
Sim, mas achar, conta pra
duas
gente.
Duas coisas mudaram minha vida. Primeiro, perder uma filha. Pode estar certo, quem Sim. perde filho vira uma pessoa completamente diferente. E a outra foi porque fui pra cadeia de forma injusta.
Tem a ver
de forma
com
foi
achado.
Tão injusta que o comando militar da Amazônia mandava o coronel almoçar comigo todo dia. Uma semana, na outra semana, eu recebi um coronel da aeronáutica almoçando comigo, depois de tomar 4 dias solitária. Se me solta nos primeiros 3 dias, eu tenho a impressão que eu sairia numa violência maior do que eu entrei.
Mas por que você vai preso?
Eu discordei. Tem uma pista que nós construímos na década de 70.
Sei.
Vocês vão achar até incrível uma coisa dessa. Ela se chama Surucucus. E hoje ela fica encravada numa área que se transformou em aroma. Nós é construímos essa firma. Aí lá tinha um governador meio maluco em Roraima naquela época, um ex-coronel da Força Aérea. Ah, vamos fechar o garimpo, tá uma bagunça danada esse negócio. E nós acreditamos, ué. Aí o governador, o cara galão de coronel, era território na época, né? Não, tá bom, é pra organizar, pra organizar. Aí nós ficamos surpreendidos que foi dada a Companhia Vale do Rio Doce. Todo mundo concordou que a Vale do Rio Doce era companhia pública. Aí, então tá bom, né? Paciência, perdemos. Lá tem simplesmente as maiores minas de castelita do planeta. Estão lá. Algo assim para alguns bilhões de dólares, mais alguma coisa. E lá tem um ouro que está aí até hoje. Tá. A Vale assumiu. Quando a Vale assumiu, já ficou com a nossa pista. Ninguém recebeu nada por isso. Junto com ela já veio um pelotão do Exército, que virou cúmplice da Vale para tomar a nossa pista. Não tinha um índio lá. Porque lá está nos alços. Lá está no estéreo, está na área mineralizada, que não é propícia à condição de vida. Os índios estavam lá embaixo do Couto Magalhães e do Nariquela. Então eles diziam assim, não, estava perto dos índios. Estava perto, estava 200 quilômetros, 250 quilômetros. Em termos de Amazônia, vamos dizer que seja perto. Não? Mas era assim. Só que a Vale construiu lá em cima um posto de atendimento de saúde exemplar, os padrões da região. E com isso tudo, vai a FUNAI, que nunca teve dinheiro para construir nada para atender esses índios, vai e põe também um módulo lá de atração indígena. Aí foi a primeira grande irresponsabilidade nacional, que abandonou o interesse nacional e permitiu a sociedade indígena ocupar uma área mineralizada de uma riqueza estúpida. Aí os índios começaram a subir para serem atendidos na saúde. Porque o problema do Yanomami não é problema do garimpeiro, levou nem nada. O problema do Yanomami é uma costercose, é sarna. Esse é o problema, falta de saúde. O esporte predileto deles é um roubar a mulher dos outros. Tem aldeia lá em Yanomami que tem 27 homens, então tem 2 mulheres. Não me pergunta como é que eles fazem, que eu não sei. Mas é tudo assim. Quer dizer,
mas você ainda não respondeu a pergunta que é difícil.
Não, mas vou te chegar lá na,
vamos lá.
Na coisa. E aquilo tudo foi indo, foi indo, foi indo, até que um belo dia, no dia 24 de agosto, eu recebi uma homenagem do Exército Nacional pelas coisas, os serviços prestados e tal, e tal, e tal. No dia 25 de agosto, A Vale do Rio Doce entrega um requerimento, se eu falo, porque o documento está lá no DPM, dizendo que naquela área não tinha nada economicamente viável para ser explorado. No dia 27 de agosto, requer a área, uma empresa do filho do presidente da Vale e do filho do ministro do Transporte.
Que ano foi isso?
85. Pô, mas aí o Zé ficou puto da vida. Aí eu falei, mas que é isso? Vai nossa pista, vai tudo, mas desse jeito não. Aí eu tive uma conferência, comandava o CMA na ocasião, um general com a cabeça muito boa, falei, pô, general, mas que é isso? Tomaram de nós a coisa? Mas que é isso? Era, ainda estava aí naquele final de regime militar, ainda era Figueiredo, né? Eu podia rever isso, assim não, toma no amor, assim na marra. Aí ele, não, tá, e a coisa foi indo, tava vindo os ventos democratas, né? Que todo mundo já dizia, na hora que vier a democracia vai virar uma suruba esse negócio aí. E não deu outra, né? Mas tá vindo aquela coisa toda. E o resultado disso foi esse, ah, sim, não vai levar não. E numa reunião com os senhores que seriam os beneficiados da medida, eu disse para você, eu vou ser preso, mas vocês não levam. E ele falou comigo, se você mexer lá, eu não vou mandar te prender. Eu falei, então vamos. Então vamos embora. E então, aí em fevereiro, eu desci lá no Surucucu, um punhado de homens, e aí eu cometi um erro, né? Segundo meu pai, eles já tinham colocado policial lá na pista e eu submeti os policiais. Opa, eram 19 policiais, um sargento. Ele falou, seu tiro, tem ordem de evacuar vocês da área. Eu falei, você trouxe o mandato judicial aí? Tem alguma coisa aí? Não, então não é comigo que você está falando. E aí eles tiveram que guardar as armas, né? Não sei por que eles tiveram que guardar as armas. Isso a gente deixa para depois. Mas guardaram as armas. E aí surgiu o problema de, não, então aí usa o subterfúgio. É área indígena. Ó, virou área indígena decretado pelo governo Sarney no final do mandato. Sarney decretou área indígena e reservas garimpeiras, patrimoniais garimpeiras. Mas nessa vez eu saí preso, fui embora, eles acharam que eu ia fugir para Venezuela.
Mas então,
e eu não fui.
Conta pra gente qual foi o teu maior achado. Você achou alguma pepita de ouro? Agora, essas coisas com que a gente fica romanceando quando pensa em garimpo.
Mas, Augusto, quando a gente atinge certo estado, a gente perde a minha vaidade. A minha vaidade, hoje, os filhos bonitos que eu tenho, a mulher maravilhosa que eu tenho.
Essas foi grande, pelo jeito foi grande.
Pelo jeito, achou uma pedra.
Chão, a gente acha
uma pedreira. Não,
já ganhei, achou.
A questão é que eu ganhei muito dinheiro, já gastei muito dinheiro com isso que faço. Sou chamado a todos os pontos. Amanhã à noite estou indo para Porto Velho atender lá os amigos lá de Porto Velho, da Balsa, na Assembleia Legislativa. Querem que eu vá lá? Vou. Não aceito nunca uma passagem, nem dinheiro de ninguém para coisa alguma. Porque se você aceita, você chega lá, tem que dizer o que eles querem. Eles estão pagando para você ir, né? Aí eles vão comprar o espetáculo que eles acham que deva ser.
Então vamos passar para a pergunta do Alexandre Garcia.
Ô, Zé Altino, você falou em cassiterita. E a gente sabe que tem nióbio, tem insumo para fazer o fertilizante de que nós necessitamos, estamos importando a preço cada vez mais caro. Por que que a gente não está? O que impede que a gente use a nossa reserva mineral da Amazônia?
Porque ela está... Vou voltar lá atrás. Veja o exemplo Serra Pelada. Serra Pelada, quem descobriu o Carajás, uma empresa americana. Não. Aí um belo dia, um geólogo chamado Breno, da Vale do Doce, pousou lá para abastecer o helicóptero. Aí viu aquela montoeira de ferro. Aí entrou aquele problema, não vamos mais honrar os documentos da empresa americana aqui. Vamos dar para a Vale do Rio Doce, oficialíssima a Vale do Rio Doce. Aí passou-se para a Vale do Doce, o Brasil inteiro conhece isso. Por sinal, não vou deixar de falar, porque se eu deixasse de falar, não era eu que estava sentado aqui. Carajás nos custou 18 bilhões de dólares e essa empresa foi vendida por 3 bilhões de reais. Só para se tem noção disso. Custou isso para nós. Mas aí entregou para ela. E teve a Dossigel. A Dossigel fez toda a pesquisa em Serra Pelada. Curiosamente, também a Dossigel entregou um relatório para o DNPM, está lá para quem quiser ver, dizendo que não encontrou nada ali. Serra Pelada. Aí um belo dia o fazendeiro foi arrancar um toco lá, na saída do toco saiu um bocado de pepita junto com o toco. Quer dizer, o ouro estava até adubando o toco. Imaginou-se isso. E com isso aí, Alexandre deu aquela corrida. Com uma semana tinha mais de 10 mil homens lá. E eu tive a graça de, junto com companheiros meus, ser um dos primeiros a chegar e pousar na pista de Serra Pelada lá. Então acompanhei a saga deles desde o princípio. E o resultado disso é que depois o Congresso Nacional teve que aprovar uma lei para que Serra Pelada passasse aos garimpeiros, dando 50 milhões de dólares de indenização para a empresa americana. A Vale, então, recebeu os 50 milhões para pagar a empresa americana. A Vale, até hoje, Serra Pelada é dela. Até hoje fica esse conflito. Até hoje. Então, as coisas são assim e ficam de difícil solução, porque não se resolve com clareza os interesses. Uma pergunta que ninguém nunca fez no Brasil. Nem a Folha nunca fez, nem a Globo nunca fez, ninguém nunca fez. Quanto é que vale essas fortunas que esses garimpeiros estão em cima?
Uhum. Quanto?
É uma pergunta que você devia fazer.
Quanto é?
Ah, são alguns bilhões e bilhões de dólares. E a briga por causa disso aí. Pois. Nós estamos produzindo, só nós, do garimpo, produzimos quase 40 bilhões por ano.
Olha aqui, vocês perguntem.
Zantino, eu quero perguntar sobre o mercúrio. Muitos ambientalistas falam, quando a gente vê, por exemplo, aquela foto das balsas de semana passada, é curioso que você não vê nenhum desmatamento ali, né? Você tem alguma prosperidade, eu achei até bastante interessante aquela cidade flutuante, nenhum desmatamento. Mas tem um ponto importante que muitos ambientalistas falam, que é o mercúrio. Eu conversei com o Marcelo Veiga, que é professor de mineração da Universidade da British Columbia, né, da Colômbia Britânica, e ele falou que existe um certo exagero em relação a isso, até mesmo...
O maior nome desse assunto do mundo é ele.
É ele, né? Então, explica pra gente qual é a posição dos garimpeiros em relação a esse dano, esse prejuízo do mercúrio. Tem como evitá-lo? Tem como ser mais sustentável o garimpo na Amazônia para acabar com esse problema? Se é de fato é um problema, na tua opinião?
Olha, o mercúrio de garimpo é usado desde os tempos dos egípcios. Se usa mercúrio. Nenhum bandeirante andou nesse país sem mercúrio. Nenhum. Se pegar um livro escrito, eu o admiro muito, talvez o filho nem tanto, mas a ele que escreveu o livro eu admiro muito. Ele se chama Humberto Setúbal, pai do Olavo Setúbal. Vai lá, ele escreveu um livro chamado O Ouro de Cuiabá. Ele já detalha até quantas quantidades de mercúrio a turma levava. Aí sai um órgão de pesquisa do Ministério de Minas e Energia do Rio de Janeiro, lá do Fundão, e nos procurou, querendo achar onde estava o mercúrio dos bandeirantes e os nossos. E estabeleceu um programa caríssimo lá em Poconé, no Mato Grosso. Não achou nem uma grama. Uhum. Nada. Aí as denúncias seguidas do Tapajós, que o Tapajós é o maior rio garimpeiro no Brasil, indiscutivelmente, em termos de ouro, que o Tapajós estava contaminado, que era o mercúrio só, que tinha peixe arrastando a barriga no chão, tão pesado que estava de mercúrio. Deve ter peixe com mercúrio lá, pode ser, mas não desse do garimpo. Veio uma entidade alemã, isso foi em 86, 87, 88, pesquisou o Tapajós inteiro, não achou nada. Uma coisa é certa, primeiro, ninguém joga mercúrio no rio, que ele custa muito caro.
Reutiliza.
Ninguém faz isso. Nós importamos uma quantidade de mercúrio, vem da Espanha. E eu descobri isso quando eu fui fazer uma palestra em Salamanca, me perguntaram lá, quem é que manda mercúrio para o Brasil? Foi vocês. Quer dizer, ficou bem chata até a história lá. Mas não acharam nada. Aí veio a denúncia muito grande, não acharam nada do Tapajós. Mas é nada. E eu desafio qualquer um a achar. E tem mais. Eu estou chegando a 80 anos agora, estou atrás do Alexandre, agora estou andando atrás dele. Estou chegando a 80 anos agora, dia 12 de março. Eu via meu avô tomar mercúrio para uma doença chamada nó nas tripas, que era o laxante na época. Era o mercúrio metálico. E eu fiz isso uma vez na televisão, lá em Manaus. Nossa senhora, falaram no capeta. Mas o assunto mercúrio acabou. Porque esse assunto mercúrio, naquela ocasião, a nossa briga era com as empresas de mineração, que nos usava como alvo para requerer as áreas. Nós íamos descobrindo um trem lá, requerendo o DNPM. Eles chegavam correndo primeiro o DNPM que nós. Então, eles usavam esse negócio de mercúrio para causar pânico na população. Você pode ver. Quer dizer, perguntar uma ribeirinha do Rio Madeira se vai beber a água do Rio Madeira porque está contaminado mercúrio. Mas isso é brincadeira.
Essa questão agora do potássio.
Zé Altinos.
Potássio no Rio Madeira. As balsas foram detonadas para que ocorra a exploração mineral em grande escala do potássio, que você falou que é ali. É isso ou não?
A questão do potássio, da Brasil Potássio, que está lá, que é requerente daquele área do Rio Madeira, está tendo uma concorrência, porque em cima tem alguém do setor mineral explorando. E pode ser que, se já estão lá ocupando o legal, amanhã o governo resolva dar aquilo para eles. Aí complica para ela, né? Porque nós ainda não utilizamos a lei por andar de exploração mineral. E isso pode atrapalhar os planos deles. Porque quando nós ocupamos um lugar, nós somos meio difícil de sair. Vocês podem esperar. Vai voltar a balsa lá. Não é assim. Essa saga do garimpo vem daí. O garimpeiro volta sempre. E garimpeiro é aquele bicho que sabe que não vai dar certo, mas vai assim mesmo. E principalmente, ele quer ver se o morro da frente é mais azul. Isso os garimpeiros têm. Quer dizer, então essa discussão na Amazônia é velha. E até que o governo resolva entender, fazer um vestibular para presidente da República, fazer um vestibular para ministro de Minas e Energia, para saber o que esse país tem. Ninguém questiona. Olha o exemplo que eu dou muito da Guiana Francesa. Francesa é de umas honestidades, você nem imagina. De fronteira.
Zé Altino, falando até do governo agora, se o senhor pudesse dar um conselho para o governo para aprimorar o setor de mineração no Brasil hoje, qual seria?
Não abra nada, enquanto não levantar o que ele tem. Levanta o que tem. Vamos aprender primeiro com a atividade que os homens já estão fazendo. Vamos ver o que ela tem de ruim. Foi a proposta que eu fiz da Dara. Vamos ver o que tem de ruim e o que tem de bom. E vamos aproveitar o que tem de bom. A mesma coisa, o negócio de compra de ouro, que até ele perguntou, nem respondi. A mesma coisa. Quer dizer, o Brasil passa na Constituição uma lei que regulamenta a Constituição, fala que o ouro é ativo financeiro. Ué, no entanto, impera até para exportar ouro aqui. Vocês aqui de São Paulo devem ter visto aqui. Roubaram 700 quilos de ouro aqui em Guarulhos. Ué, o que esse cara está fazendo com esse ouro? Esse ouro é dessa empresa canadense lá de Paracatu. Quer dizer, não houve interpelação do governo? Pô, você lá ia com ouro aonde? Nós todos aqui no Brasil, todo mundo faz e trabalha para querendo o que dentro do país? Exportação, divisa e dólar. Principalmente divisas internas. O ouro é um ativo financeiro. O cara vai exportar ouro? Quer dizer, que crime é esse? Aí fica para a Procuradoria Geral da República, para a Procuradoria, para os Procuradores da República, ir lá processar as entidades financeiras que compram ouro, porque está comprando ouro de nós no garimpo. Ouro depois que está no chão é ouro. Eu vou até contar uma pequena coisa para você ver como é que é hilário, a coisa fica hilária. Eu tenho conhecido em muitos lugares, mas me telefona o delegado lá da cidade do Pará. Vamos deixar o nome para lá, mas ele foi da cidade do Pará. Ele estava lá com duas mulheres. Nossa, nós tinha seu telefone na bolsa pedindo para ligar para você. Falei, o que houve, doutor? Não, elas foram. Nós prendemos essas mulheres, porque elas estavam com o ouro na bolsa. Eu falei, chama uma delas para mim. Aí ela veio no telefone, fiquei, o que houve? Não, Zatino, sabe por quê? Prenderam a gente porque disseram que nós estamos com ouro e não pode ter ouro. Falei, ué, mas quando é que vocês arrumaram esse ouro? Não, nós estávamos no garimpo lá dentro e pagaram a noitada para nós com ouro. Mas, aí eu chamo o delegado de volta. Ô, doutor, por que você não vai atrás de quem tirou o ouro? O ouro, depois que sair lá do garimpo, ele é ativo financeiro. Ele pagou a trepada que as mulheres deram. Ué, deixa levar o ouro para lá, ué, os negócios. Vai atrás de quem tirou. Porque se existiu alguma ilegalidade no feio, é na retirada. Agora, do momento que o ouro sai do chão, Então esse Brasil tinha que ser mais responsável. E uma das coisas certas, se ficar com esse negócio de proibir entidade financeira de comprar ouro, ou outros que seja legalizado comprar ouro, para onde o ouro vai? O Peru não tem mina de ouro funcionando, exportou 600 quilos. A Bolívia não tem mina de ouro funcionando, exportou 400 quilos. Os venezuelanos não têm dinheiro. Se eles vierem fazer uma compra de supermercado lá em Boa Vista, eles têm que trazer um container do dinheiro deles. Aí o que, que eles trazem? Ouro. Aí chega lá no supermercado, na hora de pagar a conta, isso aconteceu, aconteceu. E é um fato que você, é uma análise até boa para advogado pensar o que, que ele diria. Na hora de pagar o supermercado, eles todos estavam pagando com ouro. A Polícia Federal foi lá prender o dono do supermercado. Porque não podia estar recebendo ouro. Mas não é ativo financeiro? Ele estava recebendo a conta dele. E aconteceu isso no Brasil. Quer dizer, até hoje não regulamentou a entrada de ouro dos venezuelanos no Brasil. Até hoje não.
Celtino, nós estamos nos momentos finais do programa. Eu queria ouvir a pergunta do Alexandre Garcia.
O Augusto, você falou em romantismo, aí, ideias românticas. Eu vou aproveitar para perguntar, José Altino, além do ouro, histórias de diamante, porque a Bolívia também não produz diamante, ou a Colômbia talvez produza, né, o esmeralda. E o diamante, né, que tem garimpo e índio explorando o diamante.
Essa diamante é uma orgia. Eu tinha um grande amigo a quem respeito muito até... Chama-se Mauro Esposa. O Mauro chegou a criar uma Polícia Federal particular dele lá para combater os problemas do diamante lá. E é um dos policiais federais mais eficientes, mais justo e respeitoso que eu conheço. Chama-se Mauro Esposa. Ele desistiu e falou, não tem jeito. Porque hoje virou uma orgia. Aí nós estamos fazendo concorrência com quem? Se abrir aquilo lá, adeus Amsterdã, adeus África do Sul, o Brasil vai dominar o comércio de diamante. Claro. Aí eles vêm de lá, o pessoal de Amsterdã, que é a capital mundial do diamante, chega aqui, o governo brasileiro exige desse pessoal o certificado Kimberley para vender o diamante, dizendo que é obrigado a dizer de onde vem o diamante, se a mina é legalizada ou não é legalizada. Aparecendo com essa para o governo brasileiro. Ou se nós não legalizamos nem a mina ainda, nós vamos legalizar o diamante? A primeira
os
coisa.
Os diamantes são eternos. Isso dá filme. da história do 007.
Mas isso tá, virou orgia. Então hoje é difícil um índio se entalar ou coisa que não esteja vendendo diamante. Agora,
outra curiosidade, Altino, como é que foi essa pandemia aí vista pelos garimpeiros ou vivida pelos garimpeiros? Afetou muita coisa?
Não, dentro dos garimpos não. Nós tivemos um caso lá, foi um piloto de avião que chegou no garimpo e transmitiu em alguns
pilotos. Ah, não houve? Não,
e a
não...
nossa cidade lá agora, Itaituba, devido porque o trânsito é muito efervescente em Itaituba, é muita gente entrando, muita gente saindo. Nós tivemos problemas lá com isso lá. Andou se espalhando muito, mas morte mesmo foram poucas.
Poucas, a quem você atribui
pessoas
isso?
Pessoas importantes à nossa vida, mas não morreu tanto quanto aqui no sul.
E a que você atribui isso? Tem alguma razão? Por que foi tão menos dramático lá?
Não, porque é o isolamento nosso, isolamento. É muito grande, porque a fonte de trabalho nossa é toda no interior.
Perfeito.
Então tem muito garimpeiro que nem saía de dentro do garimpo, eu vou lá para pegar isso nada. Quer dizer, é o mesmo caso do Manaus, né? Aquela excrescência nacional que existe na Amazônia, aquela porcaria daquele Manaus lá, que criou um troço artificial numa vida amazônica que não tem nada a ver nem com os amazônicos, nem com os amazônidas. Não tem nada a ver. Botaram aquilo lá, a única coisa que aconteceu, que despovoou o interior, entregou o domínio político do Estado para quem não tem nada a ver com a Amazônia, porque Manaus ficou com 68% da população. E a população de Manaus hoje ela está muito contaminada, o pessoal chinês está assim. Quer dizer, assim chinês tem na Amazônia inteira, mas todo canto. Todo canto que você virar hoje tem chinês. São os bons compradores de ouro lá no Amapá hoje, são os chineses. Chinês está tirando cavaquinho de pau lá no Amapá e exportando para lá. Quer dizer, tem muito chinês. E pior. a indústria da Zona Franca tem que fazer rodízio de funcionário, porque os empregados são daqui. Porque a tecnologia não alcançou a mão de obra de lá. Ou a mão de obra de lá não alcançou a tecnologia necessária. Isso é que deu aquela onda de Covid lá.
Isso é em Manaus. Celtino, nós estamos terminando o programa, infelizmente. Fico muito grato a você por essa conversa. Né? A Amazônia é um mundo muito, muito grande, muito diversificado, né? Muito vasto, é complexo. Nós aprendemos muita coisa sobre a Amazônia, e você é uma das poucas pessoas que realmente conhece esse assunto, né? Você entende do que você fala. Me incomoda muito ouvir tanto palpite sobre a Amazônia de gente que não sabe nada sobre aquela região. Eu te disse que eu já fui algumas vezes até lá e me considero leigo total. Então, nós ouvimos você por 1h30 e aprendemos bastante. Muito obrigado.
Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Eu espero até diferente. Em vez de trazer informação para vocês, eu espero ter despertado a curiosidade de vocês para aquilo que nós temos.
Não tenha dúvida.
E que ninguém leva em conta.
Não tenha dúvida. Eu vou continuar indo para lá. E espero que quem não foi ainda aqui vá. Infelizmente, como eu já disse, nosso tempo acabou. Agradeço a presença do Zé Altino e dos integrantes da nossa bancada: Alexandre Garcia, Leandro Narlock, Jorge Serrão e Cristian Costa. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às 9h30 da noite. Até lá.
Nossos comentaristas não refletem necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.
Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa.
A Copa do Mundo de 2022, realizada no Qatar, terá um estádio muito curioso. O estádio 974, localizado nas imediações do porto de Doha, foi construído com contêineres navais, e é o primeiro com estrutura completamente desmontável em mundiais. E o número que aparece no nome do estádio não é por acaso. 974 é a quantidade de contêineres utilizados na obra, além de ser o código telefônico do país. Com capacidade para 40 mil pessoas, o local já foi inaugurado durante a Copa Árabe, com o duelo entre Emirados Árabes e Síria. E veja só, o primeiro gol do estádio foi marcado por um brasileiro, naturalizado emiradense, o atacante Caio Canedo, ex